agora na sua rádio.
Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje vamos refletir sobre dívida e dízimo. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Sendo assim, os homens devem a Ele o sustento e tudo o que os homens são e possuem. Deus nos deu a luz solar. Imagine só a superfície da Terra, que é de 514.457.600 km². Tudo isso precisa ser iluminado, e é iluminado pela luz solar que Deus nos deu. São 1.400 watts por metro quadrado, o que equivale a 7.202.406.400.000.000 de watts por hora. Nós não temos como pagar esta dívida da energia solar para com o Criador. Imagine agora a água que dispõe o nosso planeta. São 33 mil quilômetros cúbicos de água doce, água potável, e 1.370.000 quilômetros cúbicos de água salgada. Nós não temos como pagar essa dívida com o Criador. Agora imagine o ar. Consumimos em média 8 litros de oxigênio por minuto, o que equivale a 4.204.800 litros de oxigênio por ano. Uma pessoa que já viveu 40 anos, ela consumiu nada mais nada menos que 168.192.000 litros de oxigênio. Isso sem considerarmos os consumos extras em caminhadas, corridas, aquelas correntes de ar para os nossos jardins, as plantações, etc. Não temos como pagar esta dívida com o Criador. Perceba que eu falei apenas de três itens: a luz solar, a água e o ar que respiramos. Não temos como pagar a dívida com o nosso Criador. Saiba, porém, que Deus, em sua graça, em seu amor, Ele nos deu tudo isso graciosamente, gratuitamente, mas não para destruirmos, e sim para administrarmos. Somos, portanto, os mordomos de Deus neste planeta. Como expressamos o nosso reconhecimento por tudo isso? Como expressamos a nossa gratidão pela dádiva da vida e por sermos mordomos, administradores de Deus neste planeta? Aqui entra a doutrina cristã da mordomia. A doutrina da mordomia estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e que Ele graciosamente concedeu ao homem o privilégio e a responsabilidade de administrar este planeta. Não somos os donos do mundo, somos os mordomos de Deus no planeta Terra. Ao homem foi concedido por Deus o direito de administrar os recursos naturais, os bens temporais e tudo que Deus lhe confiou em seu infinito amor, providência e sabedoria. Cabe, portanto, ao homem, como prova de reconhecimento da bondade divina, o dever de cuidar bem dos recursos recebidos e expressar a sua gratidão a Deus por meio de um viver do seu agrado. Na função de mordomos, somos também responsáveis pelo cuidado dos outros. O cristão, como um bom mordomo de Cristo, deve usar os bens do seu Senhor para atender às necessidades dos membros da casa do seu Senhor, exercendo assim compaixão e comunhão, e estimulando uns aos outros às boas obras e todas as dimensões da mutualidade cristã. O ato de dar, portanto, o ato de compartilhar e de presentear ou de ajudar, além de ser uma expressão de amor, de amizade, de gratidão e honra, é um exercício de nossa mordomia cristã. O nosso sucesso exige devoção, compaixão e generosidade. Dentro de nossa função de mordomos de Deus, existe também o ofertar a Deus aquilo que é a primícia, o que é o primeiro, mais importante. O ofertar a Deus é algo mais sublime, porque vai além da cordialidade e da generosidade entre os seres humanos. É mais do que uma prática religiosa ou um dever cristão. O ofertar a Deus é um ato de profunda gratidão diante do reconhecimento de que o Senhor é dono de tudo e provedor de nosso sustento. Tudo foi criado por Deus e, por direito, tudo pertence a Ele. Ofertar a Deus é um ato de devoção de maior significado e valor que expressa a motivação interior do ofertante. Quando ofertamos a Deus, não repassamos apenas um bem material, mas um conjunto de valores morais e existenciais que acompanham a nossa oferta. Entre esses valores podemos destacar a gratidão, o reconhecimento, a dedicação, a honra, etc. Agora leiamos Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Entendemos nesse texto que Deus atenta primeiro para o ofertante, depois para a sua oferta. Caim entregou uma oferta ao Senhor, mas Abel, seu irmão, entregou as primícias de seu rebanho como oferta ao Senhor. Primeiro Deus olha para o coração do ofertante, para depois aprovar a sua oferta como expressão de suas reais intenções. O que de fato importa para Deus é a motivação do ofertante por trás do sacrifício prestado. Entenda bem, Caim foi o primeiro a ofertar a Deus, Abel foi o segundo, mas Abel colocou Deus em primeiro lugar. Ele ofertou a Deus as primícias de seu rebanho, enquanto Caim fez o que a maioria faz, apresentou uma oferta comum a Deus. A história se repete. Hoje, antes de ofertar, a maioria das pessoas olha para o seu patrimônio, faz as suas contas, guarda o seu melhor, depois retira das sobras alguma coisa e apresenta a Deus. Quando o ofertante age assim, duas coisas ficam implícitas. A primeira, esta pessoa que oferta destaca a si mesma como sendo a primeira, o que é mais importante. Em segundo lugar, Deus fica por último, em segundo plano, e isso é um ato de desonra ao Criador. A Bíblia diz em Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deus tem que ser colocado em primeiro lugar. Saiba, amados irmãos, que a oferta representa o ofertante. Em um ato gracioso de amor, o Eterno Deus ofertou um dia ao mundo o seu único filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. João capítulo 3, versículo 16. Qual a sua reação diante disso? Primícias, dedicação, honra e gratidão devem estar consociadas com o ato de ofertar a Deus. Se você ler 2 Crônicas 7, 5, verá que o rei Salomão ofereceu em sacrifício a Deus 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei Salomão e todo o povo formalizaram a dedicação do Templo de Jerusalém, do Templo de Deus. Amados irmãos, o Eterno Deus nunca rejeitará a nossa oferta de gratidão como um ato de extravagância. A manifestação da honra que lhe é devida nunca será interpretada como desperdício. Imagine só, 22 mil bois foram sacrificados em oferta a Deus e 120 mil ovelhas, porque Salomão entendeu que Deus era tão grande, tão especial, o Altíssimo, que deveria ter uma oferta que fosse-lhe honrosa. E assim ele fez. O Novo Testamento, amados irmãos, não enfatiza a quantidade da oferta em termos numéricos. O Novo Testamento enfatiza a qualidade do coração do ofertante, a qualidade da oferta. Marcos capítulo 12, verso 42 ilustra isso. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. E chamando Jesus os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Você então percebe que Jesus Cristo não está enfatizando a quantidade, o valor financeiro. Ele está valorizando a disposição do coração, a qualidade do coração do ofertante. Isso é o mais importante. O Novo Testamento, ele não fixa um percentual sobre os ganhos financeiros que deva ser separado como oferta ao Senhor. Mas o Novo Testamento traz algumas recomendações importantes para a nossa contribuição. Essa contribuição deve ser voluntária e prazerosa. É o que nos ensina 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Compete, portanto, ao ofertante a decisão do percentual de suas contribuições e que a alegria seja sempre a motivação do seu ato de ofertar. O Novo Testamento também ensina que a contribuição deve ser proporcional à prosperidade financeira do ofertante. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. Palavras do apóstolo Paulo. Não existe, portanto, um percentual fixo de contribuição no Novo Testamento, mas a recomendação de que a oferta seja proporcional aos ganhos financeiros, e isto implica em uma responsabilidade muito maior. Sim, uma responsabilidade muito maior do que a estabelecida na antiga aliança. A nossa justiça agora deve exceder a dos escribas e fariseus, conforme nos ensina Mateus 5:20. Quem prospera mais, contribui com mais. Quem prospera menos, contribui menos. O cristão pode ter o percentual de 10% sobre sua renda como referência do dízimo que Abraão ofertou ao Senhor. Sim, e sobre essa referência, ofertar voluntariamente sem imposição de mandamento. Com certeza. Agora deixe-me falar e algo que representa a nossa maior dívida para com Deus. Às vezes as pessoas dizem: ô, fulano de sorte, já nasceu rico, em berço de ouro. Mas a grande realidade é que todos nós já nascemos devedores, tremendamente endividados, com uma dívida gigantesca para o Criador. Agora há pouco falamos sobre nossa dívida com relação à luz solar, à água e o ar que respiramos. Mas existe uma dívida maior para com Deus. Os teólogos afirmam que há mais de 6 mil ordens e mandamentos na Bíblia. E a nossa maior dívida é a desobediência à palavra de Deus. Para ilustrar isso, Jesus contou uma parábola lá em Mateus, capítulo 18, verso 23 a 34, a parábola de um homem que devia 10 mil talentos de ouro, uma dívida equivalente a aproximadamente 340 mil quilos de ouro. Imagine só, 340 mil quilos de ouro. Uma dívida de 10 mil talentos. Um talento naquela época era equivalente a 6 mil dias de trabalho comum. Agora imagine o que são 10 mil vezes 6 mil dias de trabalho. 10 mil vezes 6 mil equivale a 60 milhões de dias, ou seja, 164.383 anos. Como que uma pessoa vai pagar uma dívida trabalhando 164.383 anos se ela não chega nem aos 100? Como então podemos trabalhar e pagar durante 164.383 anos a nossa dívida? Não temos como pagar. Esta foi a parábola que Jesus ilustrou para mostrar que o homem tem uma dívida eterna com Deus, que o homem não pode pagar, por isso, por seus próprios esforços, ele estaria condenado, não teria como ter acesso à vida eterna. Seria rejeitado por Deus como um eterno devedor. Precisamos nos conscientizar, amados irmãos, de nossa dívida com Deus. É uma dívida que não pode ser paga, não pode ser cancelada, não pode ser financiada. E está chegando o dia da prestação de contas. Hebreus 9:27 diz que depois da morte, segue-se o juízo, vai haver a prestação de contas. E essa conscientização que nós temos da dívida deveria nos deixar de cabeça baixa, sem nenhum orgulho. Deveria nos deixar envergonhados e com muita humildade. Não temos nada e não temos como pagar nossa dívida. Mas existe uma boa notícia, daí o nome Evangelho. A boa notícia é que essa dívida foi paga. Essa dívida foi paga por Jesus Cristo e nos foi perdoada por Deus. O Filho de Deus morreu em favor dos devedores. Lembram quando eu falei que a maior oferta foi a de Deus em ter nos dado o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados? Pois é, a maior oferta não é nossa, é de Deus para conosco. O resgate do homem perdido custou muito caro para Deus. Jesus Cristo veio ao mundo como nosso resgatador, como aquele que pagou a nossa dívida. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo pagou a nossa dívida eterna, a dívida completa. Aleluia! Amados irmãos, o dízimo, a oferta, tão somente nos fazem lembrar a nossa dívida eterna para com Deus. Todas as vezes que ofertamos, todas as vezes que dizimamos a Deus, estamos nos lembrando que Ele é o Senhor de tudo e que temos uma dívida eterna para com Ele. Assim, nós devemos sempre, de uma forma honrosa, apresentar a nossa oferta ao Senhor. Então, amados irmãos, reconheça o Senhor como dono de tudo. Seja grato a Ele e jamais desonre o Senhor com a sua oferta. Jamais desonre o Senhor com a sua vida. quebre o seu vaso de alabastro aos pés do rei, como nos ensina Marcos 14:3. Quebrante o que há de mais precioso em seu coração diante de Jesus Cristo Salvador. Creia nele, adore-o, honre-o. Sempre seja ofertante, coloque sua vida como oferta diante do Senhor. Tenha uma vida dedicada, ofertada a Ele, hoje e sempre. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.